Salvador, em ti confio, o meu timoneiro tu és. Através das correntes tu me guias para o porto seguro. Ó Salvador, em ti confio, tu és o meu timoneiro. Através das correntes de ondas tu me guias para o porto seguro. Quando após esse sofrimento irei para a terra melhor, e todas as preocupações terão passadas, então estarei eternamente com Jesus, alegre e salvo. E o velho terá passado, e tudo foi transformado em novo. Em breve iremos para o lar. Para a terra, para a praia dourada. Lá não há pecado. Eterno descanso. O meu coração regozija-se. Então as lágrimas ele me secará. As provações estarão esquecidas e todo medo e aflição. O meu espírito será trazido ao descanso eterno através de Jesus. Desaparecida estará a longa noite, um novo dia raiará. Em breve iremos para o lar, para a melhor terra, para a minha pátria, para a praia dourada, lá onde não há pecado e não há preocupações. Eterno descanso, o meu coração então se regozijará. Então, que alegria terá passada a peregrinação. E no meio da multidão dos santos, estarei diante do trono de Deus. E assim cantaremos um novo cântico. Diante de ti, ó Filho de Deus, em breve iremos para o lar, para a terra melhor, para a pátria, a praia dourada. Lá não há pecado, somente felicidade, eterno descanso. Então o meu coração se regozija. Glória e louvor, eu quero ler uma palavra de Deus, ou vamos ler juntos, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor.
Versículo
em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia mostrar-se a Israel. Até aqui, essas preciosas palavras. Eu creio que não é por acaso que este Zacarias teve que expressar, mas aqui está, que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele expressou as palavras que, de fato, pelo Espírito, já estavam pré-programadas pelos homens de Deus. E talvez ele nem sabia naquele momento o que estava acontecendo com ele pessoalmente. Quando o Espírito veio sobre ele, ele começou a glorificar a Deus e falar essas expressões proféticas, mais uma vez, amados, foi a hora para isso. Foi o momento, foi o tempo para isso. Oh, que maravilhoso! No tempo certo, tudo foi concedido. No tempo certo, Deus dá aquilo que é necessário. Nós somente temos que saber esperar e manter-lhe a fidelidade e na justiça. E também confiar na sua palavra. E não duvidar da sua palavra. Então tudo estará maravilhoso. Nós vemos aqui um Zacarias. Ele começou aqui. E seu pai Zacarias foi preenchido com o Espírito Santo. E falou as palavras proféticas. Amados, se não tivesse acontecido que ele não tivesse sido preenchido com o Espírito, ele sequer poderia ter falado essas palavras. Mas o Espírito de Deus veio sobre ele e não disse alguma coisa, somente o que ele talvez pensava, mas aquilo, o que Deus lhe deu para falar. Esta é a coisa, que Deus possa ter misericórdia de nós, que também as nossas palavras, amados, sejam atuadas pelo Espírito de Deus, que não usemos muitas palavras, mas se quando falamos, que sejam de fato condimentadas, que Deus possa ajudar a todos. Eu agradeço também, especialmente por ontem à noite, a Deus. Foram palavras maravilhosas que nós pudemos ouvir e que pudemos aceitar em nossos corações. Amados, Deus só pensa bem conosco e nos guia tão maravilhosamente. E não precisamos lamentar e não reclamar, mas sim, no seu tempo, Ele ainda dará o que necessitamos. Ele sabe que necessitamos. Vocês pensam que ele não sabe? Com certeza ele sabe. Deus nos conhece, ele nos vê. Nós não queremos ser assim como o povo de Israel naqueles dias, que disseram: Deus nos ama, ele nos abandonou. Não. Deus nos vê. Os crentes sempre tiveram a fé e sabiam que o olho de Deus está direcionado para eles. E assim também podemos dizer, o olho de Deus está direcionado para nós, a todos aqueles que confiam nele nesses dias. E assim nós queremos trazer-lhe a honra também nessa manhã. Queremos adorá-lo e elevar o seu nome. Vamos fazer juntos, vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, juntos chegamos nessa hora da manhã, diante da tua santa face, ó Senhor. Te agradecemos da profundeza dos nossos corações por Tua graça, por Tua fidelidade, por Teu amor, Senhor, que Tu mostraste em nós até esta hora e até este momento, ó Senhor. Tu nos concedeste tudo como um pai cuida dos seus filhos, assim Tu cuida do seu, Senhor. Nós Te adoramos juntos nesta manhã e queremos nos apoiar na Tua palavra e nos colocar sob a Tua palavra. O que quer que venha, tudo passará, Senhor. Céus e terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. Elas permanecem firmes até que tudo se cumpra. Cada promessa que Tu expressaste através dos profetas e apóstolos até os nossos dias. Nós Te agradecemos, nós Te adoramos nesta hora da manhã e pedimos, abençoa-nos juntos todos, abençoa todo o Teu povo, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Nós pedimos também por aqueles que estão enfermos ou que estão abatidos, Senhor, Tu possas levantá-los, Senhor. Nós pedimos por isso nessa hora. Tem compaixão e tem misericórdia de todos nós. Também ao meu irmão que reparte, distribui a palavra, conceda graça e força a ele. Venha poderosamente sobre ele. Meu Deus, nós Te agradecemos que Tu até esta hora não nos abandonaste, Senhor, mas estás conosco, nós Te adoramos e glorificamos o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Glória e louvor. Então, o irmão Frank servirá em breve com a palavra. Nesta manhã, os irmãos, somente os irmãos cantarão. Venham, por favor, para a frente. As preocupações estarão passadas. Então, para mim, essa manhã será eterna. Lá na Praia Dourada. E lá nas ruas douradas, amanhã será eterna para mim. Na terra maravilhosa, lá na Praia Dourada. As ruas são de ouro e eternamente amanhã será para mim. E guiado para dentro do país, para essa terra, na mão do meu Senhor. Como meu coração se regozija. Para sempre passou a dor. E eternamente brilhará essa manhã para mim. Na terra maravilhosa. Lá na Praia Dourada. As ruas estão douradas e eternamente amanhã será para mim. Nessa terra maravilhosa, na Praia Dourada, eternamente amanhã estará. Graças seja ao Senhor, que é verdade, que Ele preparou o lugar e espera poder nos levar para o lar quando a hora bater para isso. Todas as coisas já foram, mas o tempo também tem que estar consumado. Quando os irmãos cantaram, me veio o pensamento que na glória não mais será pregado, mas cantado. E isto, de fato, é tão bom se podemos estar sentados e ouvir os maravilhosos cânticos de Sião, de Deus, de tudo o que nos foi preparado. Isto eu posso já praticamente assegurar a vocês que lá, na glória, não será mais pregado. Isto acontece aqui embaixo para que nós, através da proclamação, sejamos preparados para estar com Deus. Mas, quando estivermos lá, então ninguém mais será exortado, ninguém mais será corrigido. Então, nós já fomos arrebatados e estaremos com o Senhor. Isto nos fará bem a todos. Eu estarei alegre que o tempo do pregar, então, estará passado. E todos que ouviram, certamente também estarão alegres que não tem que mais ouvir. E quem puder cantar, cantará. Quem pode tocar, tocará. E juntos, nós glorificaremos o Senhor que nos amou tão ardentemente, sim, nos amou para fora. Nós daremos a nossa gratidão eternamente a Ele. Se alguém pensa que isso será muito chato, monótono, não. Eu prometo a vocês, cada momento será uma delícia em si e para si. A glória não se parecerá longa e estendida, mesmo que dure eternamente. Não se preocupe com isso. Nós, quando estivermos lá, não teremos ter medo de mais nada eternamente. Tudo estará bem. E se pensarmos que quanto esforço Deus se fez para nos levar lá, para nos fazer chegar lá, para que possamos ver a sua face. Então, nós somos gratos por cada culto a Deus, por cada hora na qual pudemos estar juntos, na qual Deus fala conosco e nós podemos falar com Ele. Hoje, eu desejo ler algumas passagens bíblicas. Não é um tema em especial sobre o qual falaremos, mas cada palavra de Deus foi dada para exortação e ensinamento. E é bom. Não é somente exortação, mas também edificação e consolo. Há consolo na Santa Escritura, tudo pode ser encontrado lá. Porque se somente fosse exortado, então toda a carne diante de Deus passaria. Então, a esperança com certeza desapareceria. Deus não está interessado de nos colocar como escravos ou nos oprimir, não. Ele está interessado de fazer um fim à servidão e à opressão e nos colocar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vocês sabem Acontece repetidamente que pessoas, no sentido espiritual, escravizam a outros e colocam-os dentro de barreiras ou até os trazem dentro de uma prisão para então poderem dominar sobre elas. É prometida a grande liberdade e então vem esse fim terrível em seguida. Mas Deus é totalmente diferente. Ele nos guia corretamente pela causa do seu nome e sempre de acordo com a sua palavra. Quem caminha nas barreiras da sua palavra vive na liberdade espiritual. Mas a liberdade espiritual é sempre submissa, subordinada a Deus e a sua palavra. Eu quis, de fato, pedir que vocês se lembrem de mim em vossas orações de forma especial. Não que eu tenha medo ou temor, tivesse ter temor, não. Mas autossegurança também não é certo. Paulo disse, eu vos agradeço que vocês se lembram de mim em vossas orações todo o tempo. Ele não tinha autossegurança. Ele falou com temor e tremor, eu proclamei a palavra no vosso meio. Homens de Deus, não têm essa autossegurança, mas estão convictos na sua fé no Deus vivo que faz e fará tudo bem. Também, isto eu não quero esquecer de dizer, se eu agora na quarta-feira começarei a minha viagem missionária e voarei para o Paquistão, para a Jordânia, para o Egito e talvez até brevemente em Israel. Lembrem-se de mim em vossas orações para que em tudo a vontade de Deus aconteça. Vocês sabem, e isso eu quero enfatizar, que somos amigos especiais de Israel. Um ser humano que vivenciou a Deus e que serve ao Deus de Abraão não pode, de outra forma, a não ser amar intimamente o povo de Deus. E isso nós fazemos também. E isto de todo o coração, por plena convicção. Mas, eu quero dizer no singular, eu até agora eu passei ao largo dos países árabes e pensei comigo, bom, eles são ismaelitas, sem promessa, e também não sabia certamente o que nesses países, o que acontece espiritualmente. Mas desde já há um tempo, os que estão aqui na região sabem o que aconteceu com essa visita do Iraque. E, para mim, uma imagem totalmente nova, uma nova situação veio. Nós percebemos que em todos os países há congregações do pleno evangelho, congregações que batizam o nome do Senhor Jesus Cristo, congregações que creem na divindade da forma certa, mas ainda não haviam ouvido nada daquilo o que Deus fez nesse tempo. E eu sou grato que Deus utilizou situações terrenas para nos abrir as portas nesses países. E sou alegre que já em outubro poderei estar lá com a ajuda de Deus. Ainda está escrito que a noiva do Cordeiro de todos os povos, línguas e nações é chamada para fora. E por isso somos gratos. E isto tem que acontecer. Para isso, talvez deva ser dito Aqui na Europa Central, pensamos que Deus, na sua congregação, já deveria ter feito isso e aquilo até agora, e esquecemos que, primeiramente, o chamado para fora tem que ter acontecido antes de Deus fazer as coisas conclusivas. E assim, eu digo mais uma vez que sou grato pelas novas portas que Ele abriu, também para que lá o último chamado possa ser passado. Eu poderia ter ido para a Síria também, lá também há congregações, bem perto de Damasco, mas eu não sei precisamente se eu irei lá. Vocês sabem, a situação política não é a melhor, mas até hoje, não tive medo até hoje. Independentemente aonde, quando, se estou na vontade de Deus, então pode acontecer que 1.000 à direita e 10.000 à esquerda caiam e não nos atinge. Isto não é uma autossegurança, mas simplesmente uma simples e pura confiança no Deus vivo, que em todas as situações, em todos os momentos está e pode nos ajudar. Primeiramente, nós queremos incluir esses países de forma especial, trazer em oração diante do Senhor, que Ele lembre de fazer a sua obra lá também, e para que todos compreendam corretamente, mais uma vez, Israel é e permanece o povo de Deus, e nós desejamos somente que o Senhor, em breve, lá também possa mudar o destino e se revele. Eu, pela primeira vez na minha vida, no caminho para Salzburgo, na última vez, eu visitei o campo de concentração de Dachau. Eu, seja conscientemente ou inconscientemente, sempre passei ao largo dele e li o nome inúmeras vezes, também sabia o que aconteceu lá. Mas se então se faz uma visita e aquilo que aconteceu uma vez um pouco deixa-se chegar mais perto de nós mesmos ou diante dos olhos, então tem que ter sido terrível, terrível. Mas Deus deixou um resto ao qual Ele pode se revelar e se voltar, ao qual Ele puxará para si. Nós sabemos que todos aqueles que, em função da sua fé, tiveram que deixar suas vidas debaixo do altar de holocausto, estão debaixo do altar de holocausto, estão gritando por vingança de acordo com o quinto selo, mas Deus lhes fará justiça e disse: tendes paciência até que o número esteja cheio, e vossos co-irmãos, da mesma forma como vocês tenham sofrido a morte. Talvez esse é um ponto que nós jamais poderemos compreender totalmente sobre a Terra, que o povo de Deus foi um povo que sofreu como nenhum outro. E isto já começou com Abel, e o motivo está nas duas sementes diferentes. Deus falou diretamente após a queda do pecado: eu colocarei inimizade, porém inimizade entre a tua semente e a semente dela. São duas diferentes sementes. Uns odeiam, os outros são odiados. Uns assassinam, os outros são assassinados. Isto é assim até o dia de hoje, também no sentido espiritual. Não há verdadeiro, nenhum verdadeiro filho de Deus que possa carregar ódio em seu coração. Isso não existe. Quem, eu enfatizo agora, um filho de Deus, não um ser humano com uma face religiosa, ou com uma máscara religiosa. Eu penso um filho de Deus, um ser humano que foi nascido de Deus, que carrega a semente da palavra dentro de si, que se tornou participante da natureza divina, que com direito é um filho de Deus, um tal filho de Deus, jamais, ou não poderá, e mesmo que houvesse 1 bilhão na Terra, encontraria-se algum, sequer um deles, que com face de trevas coloque os olhos para baixo, como Caim, após ter morto a Abel, estiver preenchido de ódio no seu coração. Isso é impossível. Absolutamente impossível. Deus é amor. E todos que são nascidos de Deus amam a Ele e todos que dele são nascidos. Assim está na carta a João. Tudo mais são engano religioso. E vocês sabem precisamente ou a fórmula para as coisas espirituais. Quem está certo, correto diante de Deus, somente vê erros em si mesmo e jamais em um outro. Quem não está correto diante de Deus, vê em si mesmo sequer um erro, mas todos os erros e as falhas em todos os outros. É assim ou não é? Mas certamente poderíamos fazer um catálogo inteiro para colocar essas coisas como um espelho diante dos nossos olhos, e todos que são nascidos de Deus são ensinados por Deus, e todos que são ensinados por Ele permanecem para sempre na verdade. Aqui, o grande profeta Samuel, ele disse uma palavra que eu desejo ler, qual seja 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. No último versículo, aqui está: até aqui o Senhor nos ajudou. Não é um versículo longo, uma parte de um versículo, mas uma expressão poderosa. Um homem de Deus, um profeta do Senhor, olha para trás, para a sua vida, para o seu ministério, para aquilo que havia acontecido, e exclama então: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu penso que todos os servos de Deus, em tempos definidos, olharam para seus caminhos de vida e compreenderam que não foram eles, mas sim Deus. Foi o que falou, o que atuou, o que agiu, o que abençoou, o que ajudou. Não os profetas, mas o Deus dos profetas. Ele escreveu história de salvação através dos profetas com o seu povo. Está escrito no começo da história de Samuel, em Samuel 3, onde o jovem Samuel começou o ministério perante ao Senhor, perante Eli, e a palavra do Senhor, revelações do Senhor, era de muita valia. ou era muito raro. Aqui não diz verdadeiras revelações, era, pode ter havido muito disso. Aqui está as revelações do Senhor. Isto é uma diferença entre como o céu e a terra. Se alguém tem uma fábrica onde as coisas em produção em série acontecem, talvez de uma forma ou de outra, ou se o Deus vivo fala, se o Deus vivo de fato pode se revelar. Aqui está. As revelações do Senhor eram em Israel, haviam se tornado algo raro e visões não se manifestavam muito. E mesmo assim sabemos que Deus se revela, que Ele fala e que Ele dá faces, visões. Mas tudo que é próprio e produzido propriamente, nós não queremos somente, nós temos que consequentemente colocar de lado para que Deus possa chegar ao seu direito. Por quê? O Senhor, Ele abençoou os profetas de forma tão poderosa e pôde usá-los assim. Porque eles não podiam trazer nada próprio. E lá o irmão Branham, ele fez essa expressão maravilhosa. Profetas de Deus são formados assim que eles sequer podem pensar os seus próprios pensamentos, mas Deus, Ele mesmo, traz os seus pensamentos através deles para expressá-los e fala as suas palavras através da sua boca, das suas bocas. Isto é algo maravilhoso. E assim, a palavra dos profetas é a palavra de Deus. Porque estes homens falaram sobre missão de Deus. Em 1 Samuel 3, versículo 19, está: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra ou sem cumprimento, não deixou nada sem cumprimento de tudo o que ele havia anunciado. Profetas de Deus não falaram porque de alguma forma estavam em pressão de sucesso ou as pessoas estavam, porque as pessoas estavam esperando isso. Isto seja expresso hoje muito claramente. Se pessoas esperam de um homem de Deus que ele deva fazer isto ou aquilo, se ele é um homem de Deus, então ele não o fará, mas esperará de receber uma indicação de Deus, pelo menos uma inspiração através do Espírito Santo. Vocês sabem, podemos certamente dizer amém a isso. Vocês sabem, ou vendo exteriormente, cada um que é um pouco inteligente, e eu simplesmente não sou, e sou grato a Deus por isso, mas quem é, ele poderia com as pessoas, até com o tema de Israel, fazer o maior negócio da sua vida. E isto é feito. E não há dúvida disso. O meu bom amigo, que está na última fileira sentado lá, ele me mostrou um artigo de um homem muito fino que esteve em Israel e, de repente, para fazer impressão, ele comprou lá por 40 mil marcos alemães, ele compra pedras para então, na igreja, fazer um altar de pedras, edificar um altar que são de Israel. E isto faz, tem uma, dá uma impressão extraordinária para os. E isto foi dito aqui no lugar santo a partir do pódio. E isto aconteceu com plena intenção. As pessoas têm uma veia religiosa e uma aparência religiosa, e tudo mais está debaixo dessa coberta oculto. Nós temos o discernimento através do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, e podemos ordenar o santo e precioso Israel de coração, e ansiamos pelo dia do nosso arrebatamento, para que finalmente a salvação e a graça venha sobre esse povo de Deus e os dois profetas possam surgir e os eleitos sejam chamados para fora. Tudo isso nós cremos de todo o coração. Mas um verdadeiro homem de Deus, ele não poderá ousar fazer nada disso e pensar consigo mesmo: eu já sei como eu posso fazer essa coisa, essa trama aqui, para dar a impressão às pessoas e então e fazer essa simulação e falar tudo. Quando eu voltei para casa, o cheque acima de 40 mil já estava sobre a minha mesa, mas que ele anteriormente deixou escrever do banco, ou como quer que seja, isso não é dito. Hoje Deus está no nosso meio, ele veio ao nosso meio. Então é colocado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos batem nas mãos, batem palmas, estão totalmente empolgados. E não sabem que foram levados ao largo da verdade. Não pensem que nós podemos sempre nos calar, não pensem que nós sempre caminharemos com luvas de pelica. A hora da verdade divina chegou, e certas coisas têm que ser ditas para que as pessoas sejam abertos os olhos. Graças seja ao Senhor que não todas as tias religiosas caem nisso. Aqui o Espírito de Deus fala conosco em 1 Samuel 3. Adiante. Mas o Senhor também lhe apareceu em Silo, porque o Senhor revelou-se a Samuel em Siló através da palavra do Senhor. A melhor revelação que Deus pode dar a um profeta, a um ser humano, é e permanece a revelação da palavra. Muitos têm muitas revelações, e às vezes até demais. E o que é dito lá tudo não tem nem pé nem cabeça, em grande parte, mas se aqui está escrito: o Senhor se revelou a Samuel através da palavra do Senhor. E Samuel então repartiu a revelação a todo o povo de Israel. O que foi? Foram revelações da palavra. Também isto nós ouvimos, que um verdadeiro enviado, homem enviado por Deus, chamado para ofício de profeta, é um profeta da palavra, um profeta da palavra. E quando a palavra é revelada, então tem que ser anunciada a todo o povo de Deus. Nós sabemos, no ministério do irmão Branham, aconteceram ambas as coisas. Deus lhe revelou a palavra e Deus lhe revelou o que ele e aqueles, o que ele deveria dizer àqueles que vieram especificamente para pedir oração a Deus. As duas coisas estavam lá, a revelação da palavra a todos, mas na fileira de oração estavam somente pessoas individuais, mas a palavra e as revelações da palavra são para todos, a todos os tempos, em todos os lugares, em todos os países, que neste tempo, a partir de Deus, foram mencionados e foram chamados para fora. Esta participação, nós ouvimos, sim, nós percebemos, como Samuel, naquela época, ele participou a revelação a todo o povo de Israel. Um tal profeta foi o irmão Branham. Ele que ele passou as revelações da palavra de Deus ao povo de Deus. Somos alegres por isso. Então, nós podemos dizer também, até aqui, o Senhor nos ajudou. Nós podemos ir um passo adiante ainda e dizer, ele nos ajudará até o fim, porque ainda está escrito, aquele que começou a boa obra em vocês, ele a consumará para o dia do seu futuro. Ele queria estar conosco e estará conosco até os confins da terra. Mesmo se este fim tenha chegado próximo, nós sabemos que as últimas coisas ainda tem que acontecer antes de que possa vir o fim. Com a ajuda de Deus, nós ainda vivenciaremos tudo isso. No Salmo 145, está no versículo 13, o teu reino é um reino para toda a eternidade e o teu reino, teu domínio, vai por todas as gerações. O Senhor sustenta todos. Fiel ao Senhor em todas as suas palavras e santo em todo o seu agir. Também isto. Também esta é uma palavra maravilhosa. Nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus é de eternidade a eternidade. É um reino eterno e o seu reino permanece por todas as gerações. Agora vem esta parte do qual nós temos que atentar especialmente. Fiel é o Senhor em suas palavras e santo em todo o seu agir. Nós sabemos, se Deus expressa uma palavra, então ele mantém essa palavra que veio da sua boca, ele é fiel a essa palavra. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Noé, com todos os profetas, sim, como nós lemos na palavra de introdução, também com Zacarias, um homem velho. Ele ouve a palavra do Senhor. Deus é fiel em todas as suas palavras, em todos os tempos, com relação àqueles que aceitaram a sua palavra na fé. E quando a coisa chega duro no duro, então até então se no momento nós não podemos crer totalmente, vocês ouviram isso? Deus permanece também fiel se Ele, no seu plano de salvação, incluiu, se nós, num momento que a sua palavra é passada a nós, temos dificuldade em crer. Há pessoas que jamais admitem que às vezes têm dificuldade. Mas quem é sincero, ele já às vezes poderá concordar com isso. Não lemos com Zacarias que ele não pôde crer o que havia sido anunciado e o Senhor só deixou vir o seu estado de mudo para que não viesse ainda bobagem sobre ele e que ele falasse sem fé. Nós sabemos precisamente que Zacarias ele falou, teria falado na incredulidade após a promessa ter sido passada. E para evitar isso, ele teve que ficar calado, ficar mudo, para não poder falar na incredulidade ou ter que falar assim. Ó, que nós pudéssemos ficar mudos se não podemos falar na fé. E às vezes eu tenho minhas preocupações sobre aqueles que tão podem falar tanto, também com mãos se movendo e já percebem, ninguém quer ouvir mesmo e falam mesmo assim adiante. Mas também não é sempre educação que é o certo aqui. Deus procura pessoas que ouvem a sua palavra e creem e se não podem aceitar isso no momento na fé, então deve se calar o cumprimento da promessa, esperar que aconteça, porque o que Deus disse, isto acontecerá. Nós podemos todos estar confiantes nisso. Vocês pensam que o Senhor, ele imagino que Deus deixará falhar o seu programa na incredulidade de um. Deus jamais, Deus está acima de tudo e ele pode cumprir o que ele disse. Fiel é o Senhor nas suas palavras e santo em todo o seu agir. O seu agir se torna revelado naqueles que ouviram a sua palavra e aceitaram na fé. Deus é fiel em todas as suas palavras e como o santo em todo o seu agir naqueles que aceitaram a sua palavra na fé. Atrás disso está até no versículo 14. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Um ser humano no qual a palavra de Deus passou, ele pode até cair quase, mas o Senhor está do lado dele para que ele não balance. Ele sustenta todos os que caem e os decora com a vitória. Deus, ele levanta os abatidos, os que caem, e os decora com vitória. Lemos de 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a vitória, com a salvação. Se ligamos essas palavras uma com a outra, eu mesmo também, eu não sabia isso, mas nós vemos quão precisa elas concordam. O Senhor com aqueles que aceitam a sua palavra na fé, ele está ao lado deles e se balançam e se ele está lá e estende a sua mão para lhes ajudar e para levantá-los e também mantê-los na firmeza da fé, porque o Senhor se agrada do seu povo, ordenará os abatidos com a vitória, exultem os santos na glória, sim, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos. Nós, como povo de Deus, não somente recebemos uma espada, mas a espada do Espírito. E eu desejo lembrar da maravilhosa experiência que o irmão Branham teve perto de Tucson, Arizona, quando ele foi à montanha para oração, de repente, e com os olhos abertos, talvez eu deveria enfatizar isso, todas as visões que o irmão Branham viu, ele as viu com os olhos abertos. Cada visão que todo outro vê, ele somente pode ver quando tem seus olhos fechados. Não há nenhum entre nós e nenhum lugar também outro que possa ter seus olhos abertos e então dizer, eu vejo no Espírito. Ele vê no máximo, na sua fantasia espiritual, as suas próprias imaginações, mas não. Um ser humano que vê faces, ele tem que ter seus olhos fechados, porque então o interior entra em função e atua, então os olhos interiores do coração são abertos para verem faces. Mas com o irmão Branham foi diferente. Ele não tinha um dom profético que algum de nós pudesse ter, o dom da profecia, ou como Joel está escrito, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e filhas terão profecias e verão faces e assim por diante. Mas ele foi um profeta. Ele via as pessoas e eu estava diretamente sentado diante dele. Ele tinha os seus olhos todas as vezes abertos. Quando olhava as pessoas e lhes dizia, você vem desta e dessa cidade. O teu nome é assim e assim. Então, nenhuma vez ele fechou seus olhos. Pelo contrário, ele os tinha aberto. Mas o que eu quis dizer é o maravilhoso acontecimento da espada que foi colocada em suas mãos. E ele disse, eu estava olhando para ela e era 100% uma espada. Eu vi o punhal, eu vi o que estava no punhal e para proteger, para que a mão não entrasse lá no fio da espada, ele viu precisamente e pensou consigo mesmo, bom, é uma espada. E de repente ecoou a voz, não é uma espada, mas a espada do rei. Não um rei, mas a espada do rei. E então ele disse no seu testemunho, então me veio o pensamento, somente há um, o qual é o rei, e este é o Senhor. E com isto me foi dada a sua espada, a espada do rei, não uma espada, não a espada de um rei, mas a espada do rei, do rei dos reis e do senhor de todos os senhores. A palavra santa de Deus lhe foi confiada. E desta palavra se trata nesses dias. Há suficientes pessoas que ainda hoje dizem, sim, ele teve o maior ministério de todos. Deus esteve com ele e confirmou para nós. A confirmação foi só uma ajuda para chamar a nossa atenção para aquilo o que Deus nos tinha a dizer. A espada do rei, aqui nós lemos, louvação do Senhor, louvor do Senhor na boca e uma espada de dois fios nas mãos. Essa espada de dois gumes ou fios, esta santa e preciosa palavra de Deus, isto, nesse tempo, nós recebemos. E a espada que o irmão Branham viu não estava enferrujada, não estava dobrada, não estava cega, brilhava e reluzia a luz do sol. E isto testifica para mim e para você que a santa palavra de Deus, não por atuação humana, perdeu sua força, mas na mesma clareza e na mesma verdade, permaneceu mantida e foi revelada aqui para você e para mim, para o nosso bem, para que nós agora possamos ter o mesmo espírito da fé nas mãos, o espírito da palavra nas mãos da fé e vir contra o inimigo com a palavra do Senhor, sim, com o assim diz o Senhor. Que maravilhoso que tudo isto é realidade. Não ficção científica, mas realidade divina. Deus, ele cuidou da sua palavra, velou sobre a sua palavra, enviou seu profeta para trazer tudo no estado correto, para restaurar todas as coisas, para dar o equipamento necessário à congregação para que no fim, para que pudesse estar no fim, como no começo, e assim como foi no princípio, assim será no fim, que a santa palavra de Deus decide todas as coisas. Amados, nós que proclamamos a palavra, às vezes pensamos, antes de termos chegado na plena autoridade de Deus, e vocês sabem o que está escrito, nosso Senhor, ele expulsou os maus espíritos através da palavra. Nem uma vez ele disse, eu venho agora porque eu recebi agora autoridade, e ele era de todas as formas, mas a plena autoridade divina está ligada com a palavra de Deus, porque a sua e a minha palavra não bastarão para expressar que o diabo ouça, então. Terá que ser a palavra de Deus. O que para mim e para todos nós desejo, a nossa a congregação Deus Vivo, que reconheçamos a ordem divina e nós mesmos sejamos introduzidos nela, e então nesta ordem divina e nessa harmonia divina, como um organismo vivo, possamos ser usados por Deus para a glória do seu nome, glória e louvor. Não uma ida sozinho, para isso Deus utilizou os profetas. E nós sabemos precisamente que somente houve um Moisés, um Abraão, somente um Elias e somente um João Batista e somente um irmão Branham. Mas a congregação para o qual o ministério foi feito está no seu número grande. Não o sistema de um homem só, mas um ajuntamento dos membros individuais que estão à disposição do Senhor, não através de conversas sobre as coisas, mas em oração diante de Deus, para que possa acontecer o que o Senhor tomou para fazer. O seu reino é um reino eterno, fiel é Ele em todas as palavras, santo, em todo o seu agir, qual seja, que Ele deixa as suas palavras vir à realidade, e então temos que ousar de colocar toda a nossa confiança no Senhor. O que nós temos a ver com isso, que a palavra de Deus seja confirmada ou não? Nossa tarefa não é a confirmação da palavra, nossa tarefa é atuar na obediência da fé de acordo com a palavra de Deus e a tarefa de Deus é cumprir com fidelidade naqueles que ousaram de agir na obediência da fé. Assim, isto é, da perspectiva de Deus. Não que alguém venha e diga, eu tenho autoridade plena, mesmo se nós tivéssemos, então Deus a nos concedeu para o ministério. Não que nós vamos para lá e para cá e falamos aqui, nós temos, por exemplo, um profeta, ele não está aí para caminhar para lá e para cá e dizer, vocês sabem que eu sou um profeta? Não. A sua tarefa é de ser um alto-falante de Deus, de tomar a revelação da palavra e então passar ao povo de Deus. E nisso nós reconhecemos o ministério de um profeta enviado por Deus. O mesmo vale para todos os outros ministérios. Não o desejo para a coisa nos justificará, mas quando Deus pode dar testemunho disso, eu estou convicto que estamos indo a um tempo maravilhoso no reino de Deus e falando terrenamente, será um tempo terrível. Isso será um equilíbrio. Quanto mais Deus começará a fazer, mais raivoso ficará o inimigo. Nós temos que contar com tudo, de cima e também lá de baixo. Nós temos que estar conformados com isso. A maioria conta sempre com aquilo que vem de cima e não estão tão preparados para aquilo que vem de baixo. Assim é, sempre foi assim. E assim, agora, no fim dos dias, será. Vocês sabem, todas as vezes, seja naquela época no Egito com o povo de Israel, quando o tempo havia chegado que o libertador deveria ser nascido, então tiveram um plano diabólico e os filhos masculinos dos israelitas deveriam ser diretamente assassinados para aquelas mulheres que deixam nascer as crianças. E sempre quando bate a hora de Deus e a palavra da promessa divina está para se cumprir, então não somente Deus atua, mas o inimigo quer estragar, destruir, tornar impossível. E então está uma pequena frase em Hebreus capítulo 11, através da fé, os pais de Moisés pegaram essa criança e colocaram lá. Na fé, eles, assim por dizer, deram a morte. Poderia-se ver a criança nadando lá. Mas a fé era tão grande, no meio da provação, algo, com certeza, tinha que estar no coração dessa mãe que carregou Moisés. A fé no Deus vivo, no qual nada é impossível. Na fé, nós podemos fazer as coisas impossíveis que em relação à razão estão contra ela. Mas nós temos que crer e também discernir o que é a imaginação própria. Muito tempo nós confundimos aventura com fé e todos os nossos próprios querer e esforços nós quisemos colocar junto como sendo a mesma coisa com a obra de Deus. O nosso Deus não procura ninguém que quer dizer-lhe o que deve fazer. Ele quer homens que estão prontos para ouvir o que Ele quer que seja feito. Se encontram muitos em todos os lugares que já disseram mais ao bom Deus do que de fato Ele quis ouvir. E colocaram os seus planos, mas nós sabemos que Deus fez um plano. E eu digo isso livre, abertamente. Eu não tenho nenhum plano próprio para o futuro, mas quero de coração ser uma parte firme desse plano divino até o fim, até que o Senhor venha. E se nós todos tivermos o mesmo em nossos corações, pensarmos assim, mas também pensarmos, não somente como um momento, mas de fato tem que estar firme, uma coisa definida em nossos corações, que nós possamos dizer: Senhor, aqui estamos nós e estamos à Tua disposição. A Tua vontade aconteça assim no céu como também na terra. Deixa-me, como Moisés, saber os Teus planos e os Teus caminhos e torna-me pronto e obediente para então caminhar por Teus caminhos e seguir, cumprir as Tuas ordens. Tais pessoas Deus busca, nas quais Ele pode confiar até o ponto que eu posso julgar o que nesses dias está passando. Eu gostaria de ter chegado à seguinte conclusão. Deus tem pessoas que desde antes da fundação do mundo foram eleitos e para que a palavra de Deus a ouçam, aceitem na fé, para que Deus possa neles e através deles trazer ao cumprimento. Talvez eu deva para isso ler a palavra conhecida do nosso Senhor, do Evangelho de João. Não pode ser enfatizado o suficiente. João, capítulo 8, João capítulo 8, aqui está no versículo 45 e 46 e 47. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, não, vós não me ouvis, porque não sois de Deus. Eram judeus, eram israelitas, eram homens que ensinavam o povo, e o Senhor teve que lhes dizer: vocês são do vosso pai, o diabo, e as obras dele vocês fazem. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e deixe-me enfatizar aqui, ele não ouve uma interpretação religiosa, mas a palavra original de Deus, que através de inspiração do Espírito Santo foi passada, tem que haver uma ligação viva entre a unção que descansa sobre nós e a inspiração da palavra de Deus. A ligação foi atuada por Deus. Pessoas que ouviram a palavra da verdade estão debaixo da inspiração divina. Aqui ninguém pode dizer que as palavras de Deus não são inspiradas. Cada palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E cada um que ouve as palavras de Deus é atingido pela mesma inspiração do Espírito de Deus no momento. Aconteceu então com você e comigo. Lá começa Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito, a atuar em nós. Uma ligação entre inspiração divina e entre interpretações das pessoas não existe. E isto tem que ser dito muito claramente. Um ser humano que ainda balança para lá e para cá, ele mesmo ainda não chegou ao descanso em Deus. Ainda a ele lhe falta a revelação da palavra e da inspiração divina que está ligada com isso. Vocês estão todos mortos? Eu gostaria também ter ouvido uma vez, e Deus certamente mais do que eu, que pessoas que estão presentes, imaginem, que acontecesse que essas pregações, como fita cassete, em algum lugar sejam tocadas. E as pessoas que então as ouvirem, que não estiveram aqui, elas colocam-se a pergunta: sequer alguém está lá como ouvinte presente? Ou o amado irmão lá, ele falou às cadeiras: amados, não causa nenhum dano a ninguém. E com isto, ninguém está passando o limite, se de vez em quando ele fala um amém ao Senhor, um obrigado, e se for, então também um aleluia. Para mim, essas coisas são do maior significado. Tem uma decisão divina em si, cada ser humano que é de Deus e ouve as palavras de Deus, tem a mesma inspiração do Espírito de Deus dentro do seu coração. Tudo mais que é carregado para perto dele não é ouvido e não pode entrar, porque a palavra, como semente, já está dentro de nós. E como o irmão Branham disse, se a palavra foi plantada dentro, então se fecha o colo do coração e a palavra começa a crescer e, de acordo com a sua espécie, faz surgir. Este é o ponto do que se trata. Se alguém aceitou a palavra de Deus dentro de si e ainda vai como em Atena à praça para saber se ainda há algo novo para se saber. Não se enganem. Tantas coisas novas como existem agora, jamais houve antes. Mas a pergunta é, da onde vem? De que fonte é tirada? E se nós de fato ouvimos o que Deus falou, então algo se fechou e mesmo assim permanecemos abertos diante de Deus, mas somente aceitamos aquilo o que vem de Deus. Cada palavra de Deus também está ligada uma com a outra. É uma ligação geral através da completa palavra de Deus, de Gênesis 1 até o fim de Apocalipse, capítulo 22. Uma harmonia divina, uma ligação, um pertencer um ao outro, independentemente onde nós abrimos a Bíblia, nós encontramos o mesmo Deus, a mesma inspiração. Mas também vale que todos que são nascidos de Deus e estão no reino de Deus, que também eles são incluídos nessa harmonia divina. Cada palavra que saiu da boca de Deus, independentemente quando e através de quem, é aproveitável para ensinamento e para edificação, para que o ser humano de Deus possa ser plenamente equipado e formado. Eu espero que nós possamos entender isso na fé e que estejamos prontos para nos colocarmos à disposição do Senhor. Aqui, o Salvador teve que dizer às pessoas: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não a ouvis, porque não sois de Deus. E isso eram pessoas que anteriormente haviam falado muito de Abraão e falaram: nós não somos filhos bastardos, Abraão é nosso pai. O Senhor poderia ter-lhes dito: Abraão não sabe nada de vocês. De acordo com a carne, eles eram, mas de acordo com o Espírito, não. Nós não podemos nos referir a alguma procedência espiritual. Nós temos que ser nascidos do Espírito de Deus para então ouvir as palavras de Deus, sim, aceitá-las de coração. A eles, ele havia dito anteriormente: como pode ser que não entendeis a minha forma de falar? Porque sequer estão na condição daquilo o que as minhas palavras dizem, sequer ouvi-las. Há pessoas que estão tão inseguras quando a prova é trazida, mas quando podem contar, então eles perdem até a noção do tempo e não olham mais para o relógio. E quando se diz a prova de Deus para eles, então de repente eles não têm mais tempo. Aqui o Senhor diz, vocês não podem, em relação às minhas palavras, o que dizem, sequer conseguem ouvir a que grupo nós pertencemos. Eu quero de coração crer que nós pertencemos àqueles que, como naquela época, no tempo de Samuel, pôde ser dito que o Senhor se revelou a ele através da palavra do Senhor e que todo Israel ouviu o que ele disse porque reconheceram que ele foi um profeta do Senhor. Todos que pertenciam ao povo de Deus e nesses dias reconheceram que Deus enviou o irmão Branham como seu servo e profeta, eles também creiam que a ele a palavra foi revelada e que tudo ele passou adiante e disse o que deveria ser dito. Talvez, de fato, alguém possa estar instruído e se lembrar da expressão que o irmão Branham fez no Natal de 65. Ele quis fazer uma pregação com o tema O Caminho da Serpente. E talvez vocês ainda lerão, talvez não, mas lá alguém talvez diga, ele não fez essa pregação. Então, eu sei o seguinte, ou todo o material já está em todas as pregações espalhado, ou Deus não quis que fosse feito. Eu não creio que alguma coisa possa ser acrescentada. Não, e mais uma vez não, tudo nós ouvimos e nós podemos de todo o coração e de toda a alma crer. Nós temos o privilégio, nesses dias, de ouvir a pura e clara, brilhante palavra de Deus, como a espada que brilha na luz natural do sol, assim é com a espada do Espírito. E vocês sabem, quando uma espada brilha, quando é usada, então, quando ela é usada, ela não enferruja. Que Deus conceda-nos graça para que possamos usar da forma certa a espada do Espírito, não um contra o outro, irmos atacar, mas para nos colocarmos sobre as potestades do inimigo, para atuar a vitória do nosso Deus contra o inimigo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos ajudará nisso. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho.